Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, nós somos o Guaraci de Lima Silveira, né? Aqui de Juiz de Fora. Estamos estudando o último capítulo do livro, Morte, no subitem agora, Inevitabilidade da Morte. É o segundo subitem do capítulo. Não se pode estabelecer poder infinitivo quando ocorrerá a disjunção molecular. Fatores complexos que procedem de existências transatas e realizações atuais postergam ou antecipam o instante do desencarne, que pode ser por procedimentos fatais, denominados como tragédias ou acidentes de qualquer natureza, mediante o curso de enfermidade de breve ou larga duração. Indispensável estar-se consciente da ocorrência que terá lugar no momento adequado. Nada obstante, sem assumir qualquer tipo de expressão de infelicidade ou de desgosto. O suceder do tempo é instrumento de aproximação do momento libertador. Quanto mais se vivencia o corpo, mais próximo se encontra a ocasião de transformadora da sua estrutura. Eis porque se deve viver em harmonia em todos os instantes, acumulando experiências, adquirindo sabedoria, evitando ideações perturbadoras que sempre se transformam em conflitos e desequilíbrios. Quando se dá diante de acontecimentos inesperados, torna-se indispensável a manutenção do pensamento em torno da brevidade do corpo e da perenidade do espírito, preparando-se para que, a qualquer instante, haja a interrupção do fluxo vital. As enfermidades, quando se instalam, apresentando-se como veículos da futura disjunção celular, sempre produzem estados inquietadores, especialmente naqueles que consideram a viagem carnal como única. Então, está aí a colocação dela, né, que é preciso mesmo se preparar. Pode vir por um acidente, por uma doença mais prolongada, né? Uma coisa assim, mas ela virá. Naquele momento certinho ela virá. A não ser no suicídio, né? Suicídio é um capítulo à parte. Não sei se ela vai entrar aqui nesse assunto, mas é um capítulo à parte, né? Vamos evitar isso. Aliás, não vamos fazer isso de forma nenhuma. O espírita, principalmente, que já recebeu tanta informação, já teve tanto conhecimento, não pode pensar nisso como solução para nenhum dos seus problemas. Infelizmente, a gente vê pessoas que, mesmo com esse conhecimento, não suportaram. Que Deus os abençoe, dê força, dê muita paz em seus corações. Ao tomar conhecimento do diagnóstico afligente de terapia não solucionadora, é normal que no indivíduo desprevenido irrompa um sentimento de ira, de revolta contra o mundo, as demais pessoas a si mesmo. Em mecanismo tormentuoso de transferir culpas e responsabilidades, como se não viesse a ocorrer o mesmo drama além das suas fronteiras. Nesse estágio, as interrogações são injustificadas. Por que eu? Como tanta gente no mundo, logo eu que fui acometido dessa doença perversa? Então, tem pessoas que pensam. É claro, minha gente, nós temos que entender. Tem pessoas que não sabem da doutrina espírita, não conhecem esses fundamentos que nós conhecemos, não sabem de psicologia, não sabem de nada. Então, de repente, está bem aí, fica doente, muito doente. Ele pode fazer essa pergunta. Ele pode, porque não sabe. Mas nós não, nós já sabemos. Então, na medida do possível, nós vamos nos capacitando para qualquer situação que nos ocorrer e ajudando aquelas pessoas que estão no nosso meio, familiar, de amigos, né? E que estejam, que aconteça isso com eles, para que eles não entrem em desespero, né? Em situações aí tristes, né? De um fim de vida muito lamentável, porque estão resgatando processo muito, muito, muito sério do passado deles, certo? Em realidade, milhões de outros indivíduos experimentam o mesmo transe, porque a enfermidade faz parte do processo da degeneração, da degenerescência do corpo. Algumas já se encontram eficazmente combatidas, enquanto outras somente agora estão sendo detectadas, graças aos equipamentos sofisticados, ao conhecimento mais profundo sobre o organismo, e outras ainda são de origem recente, em decorrência de fatores igualmente destruidores. Então, a ciência tá progredindo. Essa semana eu já tive duas informações muito interessantes, que o vírus da Zika pode curar o câncer, se bem utilizado. Olha só, o mesmo vírus que mata o ser humano pode curá-lo do câncer. Não é? Também tive outra informação de que as pessoas com vitiligo, né, aquelas manchas no rosto, ou nos braços, no corpo, eles já estão tendo cura, já estão tendo condições de resolver aquelas manchas. Então, minha gente, cada hora está ficando mais difícil o projeto de resgate. Entenderam? Engraçado isso, né? Porque as doenças, elas se estabelecem, né, a partir do espírito, a partir da mente, e a cada dia mais a ciência está combatendo essa possibilidade de resgate. Então vamos aproveitar e fazer os nossos resgates. É claro que vão ter outros conhecimentos, vão ter outras formas dessa doença sair da gente, desse complexo lá do passado sair. Mas essas coisas meio que aviltantes, nessas doenças terríveis. A pessoa lembra da tuberculose? Aquilo era uma tristeza, né? Era triste ver alguém desencarnando por tuberculose, por lepra. Já foram, né, praticamente extintas aí da nossa convivência. É comum suceder nesse período um sentimento de negação da doença como reação ao que se considera como uma injustiça da vida ou da divindade, quando o paciente vincula-se a alguma crença religiosa teórica. Porque o problema permanece, mesmo sem superar essa fase, o doente entra em um ou outro comportamento que é o da falsa esperança em torno de alguma solução, em vã expectativa de milagre ou terapêutica ainda não tentada, que ocasionará a reconquista da saúde, que nem sempre mereceu os cuidados adequados enquanto vigia no organismo. Então a pessoa desencarna, aí ele vai ver os erros que ele cometeu, né, que ele não pode mais fazer, e aí vai aprendendo, sabe, gente? Infelizmente ainda é pela dor. No capítulo anterior, quando se falou de amor, como é que seria bom se tudo fosse em torno do amor? Não teria nada disso, doença, enfermidade, decepções, né, angústias, ansiedades, depressões, não teria nada disso. Mas o caminho que o homem escolheu é o caminho da dor, né? Infelizmente. Aí ela vem como grande solução. Portadores de problemas causados pela drogadição, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, sempre quando se encontra sob o látego rigoroso dos processos degenerativos, consequência do vício infeliz, costumam justificar-se que já o abandonaram e não compreendem como se encontram numa solução deplorável dessa natureza. É álcool, tabaco, drogas. Não se querem dar conta de que o mecanismo de destruição foi de largo porte e já realizou seu mistério. Desvincular-se do vício não proporciona a recuperação dos tecidos gastos daqueles que foram destruídos, dos danos causados de maneira irreversível. Apenas faculta alguma sobrevida assinalada pelo sofrimento, pela amargura, que provém do arrependimento tardio. Então, depois que você ter atingido os seus neurônios lá no cérebro, como a gente tem imagens de radiografias cranianas, né? Os neurônios mortos pela droga, não tem como recuperar, minha gente. Você vai ter uma sobrevida. Mas imagine que se você entrou, você pode sair, mas vai ser com muita sequela. Então, não entre. Não faça uma besteira dessa, né? Surgem normalmente nessa oportunidade amigos desavisados que apresentam propostas ilusórias, facultando negociações com o Criador, como se transformação moral do indivíduo não fosse um processo edificante para ele mesmo. Fica-lhe então a falsa ideia de que, havendo uma modificação no comportamento moral e mental, através de promessas que certamente não serão cumpridas, advirá a alforria e a morte não terá o seu curso natural. São crianças espirituais que fazem isso. Ficam fazendo essas barganhas com Deus, né? Ô, meu pai, você começou a ficar curado, vai fazer isso, isso não vai fazer coisa nenhuma. A gente tem muita dificuldade ainda de ter um comportamento ético e moral de grandezas, né? Por isso que a gente está aqui lutando, estudando, para que a gente comece a buscar esse caminho. Como consequência, porque não ocorre nenhuma transformação conforme esperava, o desânimo se aposta do paciente, que entra em depressão e mágoa, silenciando e fechando-se em angústia, como se essa atitude pudesse trazer-lhe o conforto e libertação. Toda a existência deve ser utilizada para vivenciar seu processo de evolução e não apenas para deixar-se arrastar pelas sensações do prazer em espetáculos de egoísmo incessante, longe da responsabilidade dos deveres morais. Por fim, o paciente desperta para a realidade do que lhe sucede e permite-se conduzir pelos processos naturais do organismo, algumas vezes adquirindo forças e resignação, também decorrentes do auxílio que lhe é ministrado pelos espíritos guias que o preparam para a libertação que não tardará. A morte física deve ser sempre encarada como fenômeno natural, que é o do processo existencial. Faz parte da existência, o desencarne. É isso que ela está colocando aqui. Não tem como fugir dele. A gente não vai ficar aqui esperando a morte, mas vamos viver enquanto pudermos, porque sabemos que ela virá, esse desencarne virá, e será só a passagem de uma dimensão para outra. Quando ocorram distúrbios orgânicos, prenunciadores da desencarnação, que não se façam acompanhar de dissabores nem de sofrimentos demasiados, transformando a ocorrência em maravilhoso dom de espera, fruindo-se as concessões da vida, que prossegue e pode ser experienciada de outra maneira que não a habitual. Quando o príncipe Siddhartha Gautama, que é o Buda, realizou a sua viagem pelo interior do seu país, a fim de conhecer a vida, ao defrontar a velhice, a enfermidade e a morte, compreendeu de imediato a vacuidade das ilusões e buscou interpretar o sentido existencial, o objetivo psicológico da caminhada humana, reflexionando, mergulhado no profundo abismo de si mesmo, constatou que todos são sofrimentos necessários ao aprimoramento do ser real, o espírito imortal. Então, o próprio Buda, né, chega a essa conclusão. Então, todo indivíduo inteligente, minha gente, deve interrogar, né, se em torno da transitoriedade do corpo humano e dos objetivos da vida humana, e meditar com equilíbrio, né, a fim de encontrar as respostas sábias para aplicá-los no cotidiano. Porque é isso que nós precisamos fazer. É sermos, utilizarmos a inteligência para as coisas necessárias à nossa boa vida. Uma doença grave, uma paralisia, uma amputação ou qualquer outra ocorrência prenunciadora de morte não deve destruir ou perturbar os dias de que se dispõe, sendo viável que o paciente adote uma conduta edificante, propiciadora do bem-estar para si e de satisfação para aqueles com os quais convive, né? A morte não tem o direito de esfacelar os afetos, de desarmonizar os sentimentos, de perturbar a mancha da evolução. Sabe por quê? Porque ao invés de destruir a vida, somente transfere cada um de nós para outra dimensão, para outra realidade, e facultando a nós, né, a contribuição dos anelos, os prosseguimentos da afetividade, a ampliação da esperança em torno de melhores dias do futuro. É normal que, desejando-se viver, a velhice, a enfermidade e a morte sigam em pós. Há muita beleza em todas as expressões. Em todas as expressões da vida, particularmente na etapa terminal da existência. Bastando que se adquira a óptica própria e se adapte aos sentimentos à situação na qual transita. Psicologicamente, a felicidade pode apresentar-se de maneiras variadas, apenas alterando a face de realidade, que se deve adaptar às circunstâncias do momento. Às vezes, desencarnar o melhor para aquele que está muito enfermo. Pense nisso. Muita paz, até o nosso próximo encontro.